Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quarta-feira, 15 de julho. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios Mariângela Jaguraba e na técnica Giuseppe Mauriello. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador que com ele corta? Do livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 15. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Igrejas cristãs. É preciso reformar as finanças para sair da crise. Burkina Faso, um abrigo para crianças com câncer. Estados Unidos, bispos convocam jornada de oração pelo desarmamento nuclear. Panamá, bispos agradecem à mídia católica por manter a unidade entre os fiéis. Com Covid-19, menos ordenações na Alemanha, que registra queda nas vocações sacerdotais. Teremos no quadro Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, os cantos na liturgia, segunda parte. Fique conosco, o Vatican News está entrando no ar. Seja bem-vindo, amigo ouvinte, a mais esta edição. Igrejas cristãs. É preciso reformar as finanças mundiais para sair da crise. Raimundo Lima.
O Conselho Mundial de Igrejas, a Comunhão Mundial de Igrejas Reformadas, a Federação Luterana Mundial e o Conselho Missionário Mundial dirigem aos líderes do G20 um apelo a mudar radicalmente as finanças globais atuais e a promover uma recuperação econômica justa e sustentável no período pós-Covid-19. Numa carta conjunta, os quatro órgãos, que representam cerca de 500 milhões de cristãos no mundo inteiro, manifestam profunda preocupação com a saúde e o impacto econômico da pandemia da Covid-19, que está ceifando vidas em todos os lugares, como também comprometendo a subsistência de milhões de pessoas. Até o momento, há 500 mil de mortes, desemprego maciço, aumento da dívida, pobreza e desigualdade em muitas partes do mundo, enquanto a difusão do contágio continua crescendo, lê-se na missiva. Este momento nos oferece uma oportunidade sem precedentes para analisar a atual ordem mundial e reconstruir melhor um sistema diferente que sustente a saúde, o bem-estar e a resiliência das comunidades e do planeta para as futuras gerações. Exortam as igrejas cristãs, ressaltando que as medidas e políticas de recuperação no período pós-Covid-19 devem ser compatíveis com ações urgentes e ambiciosas contra a crise climática. As pessoas não querem voltar à velha normalidade, evidencia a carta. Segundo os líderes cristãos, para que estas mudanças sejam viáveis e sustentáveis, as discussões também devem ocorrer sob a égide das Nações Unidas, onde há uma ampla participação dos países e da sociedade civil. O objetivo deve ser disponibilizar recursos financeiros adequados para a saúde pública e a proteção social a centenas de milhões de pessoas cujos meios de subsistência foram drasticamente reduzidos pela pandemia e pelas medidas para combatê-la. A curto prazo, isto significa exames em larga escala, fornecendo equipamento de proteção, cobertura sanitária para todos, uma vacina acessível, benefícios garantidos para rendimentos mais baixos, fundo de desemprego e apoio às pequenas empresas. Sobretudo, segundo as igrejas cristãs, é necessário eliminar a dívida externa de países com renda média baixa, que já antes da crise sanitária estavam em níveis de alerta. Isso permitiria aos governos liberar os recursos necessários para enfrentar a pandemia eficazmente e, assim, favoreceria a resiliência das comunidades locais. É também necessária uma reforma do sistema tributário global para permitir um novo começo, tendo subjacente novas bases, ressalta ainda a carta. E também os bispos do Reino Unido fizeram um forte apelo em favor da eliminação da dívida dos países pobres dirigido ao G20, ao Banco Mundial, ao Fundo Monetário Internacional e aos credores privados. A carta aberta foi assinada junto com vários outros líderes religiosos britânicos e publicada na segunda-feira, 13 de julho, no site da Conferência Episcopal da Inglaterra e País de Gales. O Banco Mundial estima que entre 71 e 100 milhões de pessoas no mundo hoje correm o risco de cair na pobreza absoluta como consequência da pandemia, enquanto que, de acordo com o Programa Mundial de Alimentação, daqui até o final do ano, cerca de 270 milhões de pessoas enfrentarão grave insegurança alimentar. Insistir em pagar a dívida diante do sofrimento causado por esta pandemia seria uma afronta às tradições religiosas que representamos, afirmam os 77 signatários da carta, evidenciando que a eliminação da dívida é uma questão moral global para suas respectivas religiões.
Rádio Vaticano, promovendo o diálogo e a paz entre as religiões e culturas.
Em Burkina Faso será inaugurado um abrigo para crianças com câncer. Jane Nogara.
Nos hospitais de Ouagadougou, a capital de Burkina Faso, pode-se encontrar familiares de crianças internadas ou até mesmo as próprias crianças dormindo no chão dos corredores. Também encontra-se crianças com câncer que são obrigadas a suspender o tratamento, às vezes no início, pela impossibilidade da família ficar longe dos vilarejos por falta de dinheiro, de comida ou outro meio de subsistência. A fim de evitar a perpetuação destas situações, em setembro nascerá o abrigo criado pela Fundação Soliterre, graças à parceria consolidada com o Grupo Franco-Africano de Oncologia Pediátrica e dirigido precisamente às crianças doentes e suas famílias. Será um lugar seguro onde as crianças e seus pais poderão ficar, explica Tiemontori, responsável da Soliterre em Burkina Faso. Um lugar que aumentará a confiança das crianças em sua recuperação, bem como suas chances de sucesso graças à continuidade do tratamento e ao bem-estar psicológico garantido por um lar acolhedor e protegido. Os números da doença estão aumentando ano após ano, disse ao Vatican News Tiemontori. Os primeiros casos de crianças com câncer foram confirmados em 2005 com 12 casos por ano. Hoje temos quase 200 casos por ano, ou até mais. Infelizmente, os hospitais com os quais temos parceria estão saturados, sem leitos disponíveis para acomodar todas essas crianças, que infelizmente acabam dormindo nos corredores dos hospitais. Além disso, é preciso levar em conta que o tratamento do câncer leva meses e meses, requer acompanhamento e muitas famílias não se podem dar ao luxo de ficar no hospital, pois são, na maioria, do interior. Portanto, este projeto poderá facilitar o tratamento e o cuidado das crianças para dar alívio aos pais e, especialmente, para convencê-los a tratar do câncer até o fim. Quando falamos de câncer infantil em Burkina Faso, falamos principalmente do linfoma de Burkitt, um tumor do sistema linfático muito agressivo e com alta incidência entre as crianças africanas, de tal forma que representa 50% dos casos, seguido de retinoblastoma, leucemia e nefroblastoma. O diretor pediátrico do hospital local, continua Tiemontori, indicou que não podemos falar de causa principal, mas acredita-se que existe uma ligação com a alimentação, com a desnutrição. Em Burkina Faso, nos últimos anos, a situação mudou muito. Nossos avós costumavam comer alimentos naturais. Agora é diferente. A mudança indicada por Tiemontori diz respeito ao difícil caminho percorrido nas últimas décadas por Burkina Faso, que há alguns anos vem lutando contra as repetidas crises alimentares que têm causado crises humanitárias dramáticas. A grave carestia de 2011 atingiu quase 3 milhões de burkinabés, que estavam despreparados. Desde então, continua a emergência, tanto que, em 2018, a Organização Mundial da Saúde certificou que Burkina Faso alcançara o recorde negativo em casos de desnutrição aguda grave entre todos os países do Sahel. Atualmente, cerca de 36% das crianças menores de 5 anos têm déficit de desenvolvimento e 32% têm peso inferior ao normal.
Estados Unidos, bispos convocam jornada de oração pelo desarmamento nuclear. Jackson Erpen.
Os bispos dos Estados Unidos convocam um dia de oração pela paz em 9 de agosto, no 75º aniversário dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Com essa iniciativa, o Comitê de Justiça e Paz Internacional, da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, renova seu urgente apelo para que se avance no desarmamento nuclear, na esperança de que os trágicos eventos que levaram ao emprego, nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, de armas atômicas em uma guerra, não se repitam. O século XXI continua sendo testemunha de conflitos geopolíticos com protagonistas estatais e não estatais, armas cada vez mais sofisticadas e a erosão dos marcos internacionais de controle de armas, lê-se no comunicado que convida os católicos estadunidenses e todas as pessoas de boa vontade a unirem-se em solidariedade às orações e missas que serão realizadas em todas as igrejas do país. Uma humilde oração pela paz em nosso mundo, que é um presente de Deus por meio do sacrifício salvífico de Cristo Jesus. A nota recorda que desde a visita do Papa São João Paulo II ao Japão, em 1981, todos os anos, no aniversário dos dois bombardeios, a Igreja Católica daquele país dedica 10 dias de oração pela paz. Uma exortação que o Papa Francisco renovou em sua visita a Nagasaki em novembro do ano passado. Um mundo de paz, livre de armas nucleares, é a aspiração de milhões de homens e mulheres em todos os lugares. Também naquele dia cinzento e chuvoso, diante do monumento às vítimas e de uma vela acesa, o Papa alertou que a única resposta à ameaça das armas nucleares passa por um esforço conjunto e concorde para gerar um clima de confiança mútua entre as nações. Nesse contexto, o Comitê de Justiça e Paz do Episcopado Estadunidense se une ao apelo do Papa Francisco por um renovado esforço para alcançar um mundo de paz e justiça, que não se baseie no medo ou na ameaça de aniquilação nuclear, mas na justiça e na solidariedade humana. O medo, a desconfiança e o conflito devem ser suplantados por nosso compromisso conjunto, pela fé e na oração de que a paz e a justiça reinarão agora e para sempre, conclui a nota dos bispos.
O secretário-geral da Conferência Episcopal do Panamá, Dom Manuel Ochogavia Barahona, presidente do Conselho da Mídia Católica, agradece aos meios de comunicação católicos em nome dos bispos por terem mantido unida a comunidade de fiéis neste tempo da pandemia de coronavírus. Na mensagem, o prelado ressalta que o trabalho dos jornalistas e comunicadores foi elogiado porque serviu para superar as distâncias, garantindo conteúdos de qualidade não só de entretenimento, mas também de incentivo para aqueles que ainda estão lutando na linha de frente contra a Covid-19, como os agentes de saúde. A mídia e os comunicadores católicos foram para o campo, mesmo correndo risco de vida, para buscar material informativo e de aprofundamento capaz de manter a igreja próxima aos fiéis e a comunidade de fiéis unida, ressalta o texto. A esse propósito é feita uma reflexão à parte sobre as redes sociais que, nesse período, contribuíram muito para manter os laços entre os fiéis. Acredito que a igreja foi felizmente obrigada a dar um salto tecnológico, tanto que agora há muito mais paróquias e comunidades ativas nas plataformas digitais, e isso é um enriquecimento muito positivo, enfatiza o prelado. Segundo o bispo, a mídia católica conseguiu fazer as pessoas viverem a Eucaristia, a oração, a Lectio Divina, e transmitir-lhes as palavras do Papa Francisco e dos bispos do Panamá. Isso gerou uma produção impressionante de reflexões e comunicação em que todos nós vencemos. Estou muito feliz com isso, escreve o prelado na mensagem. Obviamente, ainda há muito o que fazer. E o secretário-geral da Conferência Episcopal do Panamá está ciente disso. A produção dos meios de comunicação católicos deve ser mais variada e deve alcançar todos os tipos de público, inclusive os não católicos, sublinha ele. Mas para obter esses resultados serve ainda tempo, porque há muito o que aprender. O esforço feito até agora deve ser apreciado, porque colocou à prova os princípios básicos do batismo e do envio missionário, ou seja, ir ao mundo para anunciar o Evangelho. Portanto, Dom Ochogavia pede para que este despertar comunicativo continue trazendo bons conteúdos para os meios de comunicação católicos. Mesmo quando os lugares de culto estão fechados, a Igreja está viva. Por isso, devemos agradecer aos meios de comunicação social que nos permitiram manter nossas comunidades unidas, conclui o bispo.
...57 ordenações sacerdotais em 27 dioceses. Essa é a previsão da Igreja Católica na Alemanha para 2020, de acordo com uma análise do jornal Augsburger Allgemeine, referida pela agência CAT. Um número que é o segundo mais baixo da história do país, depois das 55 ordenações do ano passado. Na origem da diminuição, determinante a pandemia de Covid-19, que forçou o adiamento de muitas ordenações sacerdotais. Mas se verifica também uma tendência ao menor número de ordenações. Nos últimos 20 anos, lê-se no artigo, o número diminuiu mais de 60%. Em 2000, houve 154 ordenações, e a última vez que a cota ultrapassou 100 foi em 2007. De 2001 a 2010, de fato, o número de ordenações sacerdotais estava entre 81 e 131. Nos anos 90, entre 139 e 295, mas já havia uma diminuição entre 1962, com 557, e 1970, com 303. Ao mesmo tempo, avaliando os dados dos seminários, também se prevê uma diminuição no número de vocações. Trata-se de uma tendência alarmante, comenta Thomas Sternberg, presidente do Comitê Central dos Católicos Alemães. No ano passado, houve uma nova ordenação para cada 11 sacerdotes que se aposentaram. Por seu turno, o bispo de Augusta, Dom Bertrand Maia, busca relançar a vocação. Precisamos ter a coragem de se dirigir aos jovens de maneira discreta, mas objetiva, oferecendo testemunhos críveis e uma animação vocacional em nível paroquial. Desse modo, conclui, os jovens poderão se apaixonar pela missão sacerdotal.
Esta é a Rádio Vaticano, a voz do Papa no mundo.
Arquidiocese de Calcutá, programa de rádio em apoio espiritual diário a caminhoneiros. Andressa Colê.
No idioma local, sambat significa afinidade e é também o princípio que orienta a ação do Centro de Serviços Sociais Seva Kendra, da Arquidiocese de Calcutá, na Índia. O espaço está empenhado em construir uma sociedade harmoniosa através da participação e da inclusão das pessoas mais necessitadas e desfavorecidas. Entre as iniciativas oferecidas para a promoção humana, portanto, agora existe o Sambad, o primeiro programa de rádio da Índia dedicado aos motoristas de caminhão. Definidos como os guerreiros das estradas, os caminhoneiros são os protagonistas da transmissão, que, como indica a página diocesana no Facebook, vai ao ar todos os sábados, das 8 às 10 da manhã, horário local, e oferece apoio espiritual, assim como ao desenvolvimento do bem-estar social e psicológico. O Centro Seva Kendra de Calcutá também realiza outros projetos. No campo da justiça social, por exemplo, trabalha em programas para reduzir a pobreza urbana e proteger os trabalhadores domésticos. No setor mais estritamente beneficente, por outro lado, trabalha para mulheres que vivem nas favelas, para que possam sair da indigência, iniciando pequenos negócios de alfaiataria. E ainda, o espaço é muito ativo na salvaguarda da criação, já que se compromete com a correta gestão dos recursos naturais para combater as mudanças climáticas. O ponto principal desses projetos é a instalação de painéis solares nas estruturas educacionais e beneficentes, juntamente com a formação das crianças sobre questões ambientais. Sem esquecer o setor da saúde, Seva Kendra está presente no Hospital Local São José e junto à Escola de Enfermagem em Midnapur. Tudo isso é realizado sob a ótica de uma sociedade autossuficiente baseada na paz, no amor e na justiça, com respeito à dignidade humana e ao meio ambiente.
No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a falar hoje sobre os cantos na liturgia. Com o noticiário focado em grande parte na pandemia que assola a humanidade, deixamos de levar ao ar esse espaço dedicado ao resgate do Concílio Vaticano II por quase 4 meses. Na última semana, no entanto, retomamos os programas com o padre Gerson Schmidt, que tem nos acompanhado nesse percurso dos documentos conciliares, falando sobre os cantos litúrgicos na missa. O canto na celebração, de fato, constitui um sinal de alegria do coração. Diz o número 12 da Sacrosantum Concilium. A tradição musical da Igreja é um tesouro de inestimável valor que excede todas as outras expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido com o texto, constitui parte necessária e integrante da liturgia solene. A música sacra será, por isso, tanto mais santa quanto mais intimamente unida estiver a ação litúrgica, quer como expressão delicada da oração, quer como fator de comunhão, quer como elemento de maior solenidade nas funções sagradas. A Igreja aprova e aceita no culto divino todas as formas autênticas de arte, desde que dotadas das qualidades requeridas. No programa de hoje desse nosso espaço, sacerdote encardinado na Arquidiocese de Porto Alegre dá continuidade ao tema dos cantos na liturgia. Padre Gerson Schmidt.
A renovação litúrgica prevista pela Sacrosanto Continuum quer buscar também a valorização do canto litúrgico apropriado para cada momento da missa. O documento conciliar aponta, no número 7, as diversas presenças de Cristo na liturgia e, dentre elas, quando a Igreja ora e salmodia, Ele que prometeu, onde dois ou três reunidos estiverem em meu nome, eu aí estou no meio deles. Mateus 18:20. Portanto, quando a Igreja canta e salmodia, Cristo garante sua presença na Assembleia. Entendemos que os cantos fazem parte da liturgia e devem contribuir para que Cristo se manifeste por meio da Assembleia cantante que louva ao Senhor. Por isso, a presença salvadora de Cristo no mistério do culto cristão, de um modo eminente, acontece não só com a palavra, mas no conjunto das ações litúrgicas. O canto da Assembleia Litúrgica não é, portanto, para os crentes um rito apenas exterior. Também não pode consistir num puro exercício da arte musical. Constitui um dos sinais de santificação do homem e do culto público da Igreja. O canto deve se integrar, portanto, no corpo da fé dos fiéis, fazendo parte na ação litúrgica. A Constituição Sacrosanto Continuum fala assim sobre o canto sacro e litúrgico. O canto sacro foi enaltecido pela Sagrada Escritura, quer pelos padres, com P maiúsculo, entenda-se os santos padres da Igreja primitiva, e pelos romanos pontífices que, recentemente, a começar por Pio X, salientaram com insistência a função ministerial da música sacra no culto divino, Sacrosanto Concilium, número 112. Portanto, a equipe de cantos exerce um ministério litúrgico importante que traduz e revela de maneira mais perfeita o momento litúrgico e celebrativo. Continua o número 112 da Sacrosanctus Concilium, dizendo assim: por esse motivo, a música sacra será tanto mais santa quanto mais intimamente estiver unida à ação litúrgica, quer como expressão mais suave da oração, quer favorecendo a única assembleia litúrgica, a unanimidade, quer, enfim, dando maior solenidade aos ritos sagrados. A Igreja, porém, aprova e admite no culto divino todas as formas de verdadeira arte dotadas das qualidades devidas. Além da suma diligência da música sacra, incentivada também nas casas de formação religiosa, vemos que o concílio abriu largamente as portas às tradições musicais autóctones, ou seja, à música de cada cultura local. Exprime assim a Constituição no número 119. Em certas regiões, sobretudo nas missões, há povos com tradição musical própria, a qual tem excepcional importância na sua vida religiosa e social. Estime-se como se deve dar o lugar que lhe compete, tanto na educação do sentido religioso desses povos, como na adaptação do culto à sua mentalidade. Esse aspecto da valorização da música local tem sempre o objetivo de participação mais ativa dos fiéis. Por isso, o concílio pediu aos compositores que façam músicas de acordo com o espírito cristão e litúrgico e que primam pela participação ativa de toda a Assembleia dos Fiéis, não somente dos coros. Diz assim o número 121 da Sacrosanto Concilium: os compositores imbuídos em espírito cristão compreendam que foram chamados para cultivar a música sacra e para aumentar-lhe o patrimônio, que as suas composições se apresentam com as características de verdadeira música sacra e possam ser cantadas não só pelos grandes coros, mas se adaptem também aos pequenos e favoreçam uma ativa participação de toda a Assembleia dos Fiéis. Por isso, repetimos aqui o que já frisamos: não cabe na escolha dos cantos o gosto ou os critérios pessoais de letra, música e ritmo, mas e seguirmos as orientações litúrgicas nos critérios litúrgicos e orientações seguras para cada momento litúrgico. Como a própria Sacrosanto Concilium diz, os textos destinados ao canto sacro devem estar de acordo com a doutrina católica e inspirar-se sobretudo na Sagrada Escritura e nas fontes litúrgicas.
Chegamos ao final do nosso programa de hoje, agradecendo a você pela sintonia. Nós voltaremos amanhã neste mesmo horário e contamos com a sua presença. Até lá!